Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É com muita alegria e também com muito tremor e temor que nós estamos aqui reunidos para continuarmos os nossos estudos do breve Catecismo de Westminster, coisa que fazemos já há 32 aulas. Essa é exatamente a 32ª aula em que o Senhor nos dá o privilégio de podermos estudar juntos esse documento tão maravilhoso que nos ensina sistemática e didaticamente as grandes verdades da Bíblia e da teologia reformada. Sempre é bom nós lembrarmos aos irmãos e também a você, meu amigo, que está nos acompanhando, que o nosso livro base de estudos é o Estudos do Breve Catecismo de Westminster, de Leonard T. Van Horn, publicado pela editora Os Puritanos. Então, antes de mais nada, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, vamos orar para que Ele possa conduzir esses nossos estudos da melhor maneira possível e que nós não possamos falar nenhuma heresia e nenhuma coisa que vá desagradar ao santo nome de Deus. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade de podermos abrir aqui as Escrituras e estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque Tu levantastes homens piedosos, estudiosos, que sistematizaram de forma didática esses ensinos e essas verdades para nós nesse documento que nós estamos abrindo e estudando. Eu te peço que o Senhor possa nos abençoar, abrir a nossa mente e que o Senhor não permita que nós possamos fazer nada que te desagrade, nem dizermos nada que não seja conforme a tua palavra. Te pedimos o teu Espírito Santo para que, acima de tudo, possa nos ensinar e possa nos converter dos nossos maus caminhos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nós estamos na pergunta de número 32. Anote no seu caderninho aí, pergunta de número 32. E a pergunta de hoje é: que bênçãos gozam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? Nós estamos estudando ainda o chamado eficaz, que nós começamos na aula de número 31, onde nós aprendemos o que é a vocação eficaz. E vale a pena nós recordarmos o conceito que o breve Catecismo de Westminster nos traz sobre o que é vocação eficaz. Eu vou ler para vocês. Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, ao convencer-nos do nosso pecado e da nossa miséria, iluminar nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo e renovar a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Então, a vocação eficaz é o poder do Espírito Santo, que, nos regenerando, nos tirando de um estado de morte espiritual, nos faz, nos capacita a entendermos, compreendermos e nos arrependermos do nosso pecado, por nós termos plena consciência do nosso estado de miséria. E logo em seguida, ao mesmo tempo que Ele nos leva, assim, humanamente falando, para o fundo do poço, onde nós observamos que nós somos miseráveis, onde nós observamos que nós estamos em pecado terrível, onde nós observamos que nós nada podemos fazer para sair desse estado, Ele, com a graça maravilhosa de Deus, nos ilumina e nos mostra o caminho no final desse túnel. E só há um caminho, uma verdade e uma vida, que é em Jesus Cristo. Então, a vocação eficaz basicamente faz isso. Então, hoje nós estudaremos, na pergunta de número 32, quais são as bênçãos que advêm na vida daquelas pessoas que são eficazmente chamadas. E por que eficazmente chamadas? Porque nós podemos observar que as Escrituras nos ensinam que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Então a vocação eficaz é justamente aplicada nos escolhidos, porque é como se você estivesse testemunhando de Cristo, pregando o Evangelho para os seus colegas de faculdade. Aí digamos que você tenha 40 colegas, aí num prazo de 2 anos você fala de Cristo, você testemunha de Cristo, você evangeliza esses 40 colegas de faculdade que você tem. Ou seja, o Espírito Santo ali, ele falou com 40 pessoas. Ou seja, foram 40 pessoas chamadas. Mas aí, de repente, eficazmente chamados somente os escolhidos. Só 15, por exemplo, só 10, às vezes só um, às vezes nenhum daqueles que você levou o Evangelho são eleitos. E só Cristo sabe disso. Então faça essa distinção. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Mas esses poucos escolhidos são os eleitos e eles são eficazmente chamados. Tá? Então hoje nós iremos estudar quais são as bênçãos que esses eleitos eficazmente chamados, eles recebem nesta vida, em vista dessa graça do Senhor. Para começar, vamos abrir nossas escrituras em Romanos capítulo 8, versículo 30. Livro de Romanos. Capítulo 8. Versículo 30. Veja o que Paulo diz. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja, aqui nós temos claramente um versículo que nos prova o ponto do calvinismo, que nos ensina o quê? A perseverança dos santos. Ou seja, que uma vez salvos, salvos para sempre. Que é impossível que o homem e a mulher de Deus, que os eleitos do Senhor, que os eficazmente chamados, se percam. É impossível. Não existe, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo. Depois da manhã eu vou estar salvo, mas depois eu vou perder a salvação. E depois eu ganho de novo. E perco e ganho e perco e ganho. Não existe isso. A Bíblia diz que uma vez salvos, salvos para sempre. É aquilo que nós chamamos os eficazmente chamados. E Paulo ensina de uma forma até cronológica, maravilhosa, aqui no versículo 30. Anote aí no seu caderninho de refutações as pessoas que vêm para você dizendo que o calvinismo não é uma doutrina bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 30, diz assim: e aos que predestinou, ou seja, aos eleitos, aqueles que antes do mundo existir já tinham os seus nomes totalmente determinados por Deus no livro da vida, e aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, no momento de Deus, na vida dessas pessoas, esse evangelho foi pregado de alguma forma, a palavra de Deus chamou essas pessoas, Deus chama essas pessoas. E esse chamamento, ele se torna eficaz, por quê? Porque essa pessoa já estava predestinada a ser chamada de forma eficaz. E Paulo prossegue aqui no versículo 30: e aos que chamou, a esses também justificou. Então, os vocacionados ao chamamento eficaz, eles são necessariamente justificados. Então, todo aquele que é predestinado para a salvação, em um momento da vida que nós não sabemos qual é, mas Deus sabe, essa pessoa será chamada, atingida pelo Evangelho e vai ser justificada plenamente. Então é impossível que uma pessoa que seja predestinada, eleita, chamada, que ela resista ao Espírito Santo. Aí advém um outro ponto do calvinismo, que é a graça irresistível. É impossível um eleito resistir à graça de Deus. Ok? Ele pode sim, aos olhos humanos, participar de várias pregações, ouvir vários pregadores, e não é o momento do chamado dele ainda, aquele. O momento do chamado é o momento que Deus determina que é o chamado dele, só Deus sabe. Mas fato é, aluno aqui do nosso curso, se essa pessoa é uma eleita do Senhor, é uma predestinada de Deus para a salvação, no momento adequado, ele vai ser chamado pela pregação do Evangelho, e esse chamamento vai ser tão eficaz, que vai ser irresistível a ele querer escapar do Espírito Santo, de modo que ele será plenamente justificado, ou seja, ele será perdoado de todos os seus pecados em Cristo Jesus. E Paulo continua, e aos que justificou, ou seja, e aqueles a quem ele perdoou, aqueles a quem o Espírito Santo aplicou a obra de Cristo na vida dele, veja como é impossível que ele se perca depois. Porque Paulo continua no versículo 30, e aos que justificou, a esses também glorificou. Como é que ele vai glorificar uma pessoa que pode se perder? Veja, como é que Deus... pode glorificar uma pessoa que vai se perder? Não pode. A glorificação, nós sabemos que é o último estágio da nossa vida cristã. É o estágio quando o nosso corpo será glorificado e nós seremos reinos e sacerdotes do Senhor na Nova Jerusalém. E nós não mais adoeceremos, e nós não mais envelheceremos, e nós não teremos mais nenhuma dor, e mais... nós seremos perfeitos, nós seremos como nosso Pai Celestial, nós seremos um com Cristo, nós não teremos um pensamento de pecado, nós seremos plenamente perfeitos. Então, Romanos capítulo 8, versículo 30, é uma espada que você tem na mão para quando chegar a dúvida no seu coração, para quando você pense, poxa, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Meu irmão, você tem que ter fé em Cristo Jesus. Entregue a sua vida em Cristo Jesus. Peça ao Senhor perdão dos seus pecados. Se arrependa, fuja do pecado. Corra para os pés de Cristo todos os dias. Peça que Ele lhe perdoe todos os dias, ainda que você nem lembre, ainda que você até ache pecaminosamente. Veja, se você achar que não tem pecado, é porque você é um pecador miserável. Então, quando você achar que você está sem muito pecado, é essa hora que você fala, Senhor, como eu sou miserável, que eu estou achando até que eu não sou pecador mais, perdoa, me perdoa, Senhor. E depois, memorize Romanos capítulo 8, versículo 30, que ele é sua espada. Quando Satanás vier, como aquele passarinho, para ficar perto do teu ouvido, não deixa de fazer ninho. Quando ele vier, olha, você não é salvo, você não é de Deus. Aí você fala, afasta-te de mim, Satanás. Romanos 8, 30 diz, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então está claro. Vamos agora a Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Vamos desde o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Aí o versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Percebem? Então percebem, se você, aluno, meu amigo, como eu um dia achava tão estranha essa palavra predestinação, eu não cheguei a odiar esta palavra, mas eu conheço pessoas que são crentes hoje que um dia odiaram essa palavra predestinação. Só que essa palavra predestinação é uma das palavras mais bíblicas que nós temos, porque essa palavra predestinação está presente em toda a Bíblia. Eleição, predestinação, escolha. Então, além de ser uma doutrina bíblica, ela é uma bênção para nós. Veja, em Romanos capítulo 8, versículo 30, nós aprendemos que o Senhor nos justifica. Ele nos justifica. Ele nos predestinou, depois Ele nos chamou, depois Ele nos justificou e depois Ele nos glorificou. Então veja, a justificação nós podemos compreender que é uma primeira bênção que nós gozamos quando nós somos eficazmente chamados. A justificação, ou seja, nessa vida não cabe mais acusação contra aqueles que são filhos de Deus. Quando o Senhor Jesus ascende aos céus, Ele conquista um direito para nós. Sabe qual é? Sabe o direito que o Senhor Jesus conquistou para você? É o direito que Satanás não pode mais te acusar. Satanás não pode se achegar ao trono de Deus e dizer: olha, o irmão Eduardo foi intemperante com alguém. O irmão Eduardo agiu com uma ira terrível contra aquela pessoa. Ele não pode mais fazer isso. Primeiro que ele não tem mais acesso ao céu, ele está preso a esta terra, ele e os seus demônios. E segundo, porque nós já estamos justificados. Aqueles a quem ele predestinou, ele chamou. E aqueles a quem ele chamou, ele justificou. Então, meu querido, minha querida, se você é um eleito do Senhor, se você é uma predestinada de Deus, se você recebeu no seu coração a regeneração do Espírito Santo pelo chamamento eficaz, você está justificado. Você está justificada. Então não cabe mais acusação do seu passado contra você. Não cabe mais acusação nem dos seus pecados por vir. Porque o Senhor já nos justificou de todos eles, de todos os nossos pecados. Nós estamos perfeitamente justificados. E não é por qualquer um, não. É pelo Filho de Deus, pelo Deus Altíssimo. E agora, em Efésios capítulo 5, nós aprendemos uma outra bênção. Você pode observar a outra bênção que nós aprendemos? Vamos ler de novo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Que coisa linda, você agora foi adotado como filho. Você individualmente é um filho adotivo de Deus. O Senhor Jesus é nosso irmão adotivo. Então, está errada aquele ditado popular que diz que todos são filhos de Deus. Não! Filho de Deus, na realidade, só tem um, que é Jesus Cristo, o unigênito. Existem aqueles que são filhos adotivos, mas quem são? São aqueles a quem Ele predestinou. Como diz o versículo 4 e 5. Quando alguém vier com você com essa história de que todos são filhos de Deus, você lê, olha, você tem uma Bíblia? Abra aí Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos ler junto. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí eu lhe pergunto, uma pessoa que não se submete à intermediação, ou seja, ao por meio, a intermediação de Jesus Cristo. Não está segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, um budista, um islâmico, um hindu, um pagão, um ateu, um membro de uma seita, um apóstata. Ou seja, aquela pessoa que está longe do cristianismo genuíno, ele não é um filho de Deus nem adotivo. Se nem adotivo é, muito menos um filho legítimo. Ok? Vamos agora ao nosso último texto bíblico da aula de hoje. Então, nós já aprendemos que existem duas bênçãos que acompanham aqueles que são eficazmente chamados. Em Romanos capítulo 8, versículo 30, nós aprendemos que nesta vida os eficazmente chamados são justificados. Lembra essa cronologia? E aqueles a quem predestinou, ele os chamou. E aqueles a quem ele chamou, ele justificou. E aqueles a quem ele justificou, ele glorificou. Tá? E a outra bênção que nós gozamos nessa vida está em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, em especial no versículo 5. Ou seja, nós fomos adotados, nós somos filhos adotados de Deus. Ou seja, nós somos herdeiros das bênçãos celestiais. Do nosso Pai Celestial. Vamos abrir agora 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Que coisa linda! Veja, aqui Paulo nos conforta dizendo que nós somos de Deus. Então, minha amada, quando você estiver entristecida com os problemas da sua vida, os seus problemas de casa, eu sei que é muito difícil para as mulheres, a vida em casa é complicada porque ela fica sobrecarregada, ainda mais nos dias de hoje, onde infelizmente as mulheres ainda se sentem na obrigação de trabalhar fora de casa, então às vezes estão submetidas à jornada tripla e ficam muito entristecidas e ficam se sentindo não devidamente reconhecidas. Então, quando você estiver assim, minha irmã, lembre-se que você é dele, você é de Deus, mas vós sois dele. E eu falo também para você, meu irmão, você que, homem, que está com dificuldade de sustentar o seu lar, o mundo cada vez mais difícil, o cerco se fechando aos crentes, graças a Deus nós ainda podemos trabalhar. Ainda podemos trazer o pão para nossas casas, mas cada dia isso vai ficando mais difícil, mais difícil. Nós temos que ter fé e sabermos que nós somos dele, nós somos de Deus. E o Senhor Deus vai cuidar de nós. Então, nas suas lágrimas, no seu pranto, que também às vezes você, homem, se sente não reconhecido naquilo que você faz pela sua própria família, você que se sente um homem desrespeitado pelos seus filhos, não recebendo um valor da sua esposa. Lembre-se que você é dele, você é de Deus, você é coroa da criação do Senhor. Lembre-se disso. E faça, sirva a sua esposa, sirva a sua família, sabendo que você é dele. Como diz Paulo, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, observe, santificação, minha amada e meu amado. Quando você é eficazmente chamado, quando você é eficazmente chamada, o Espírito Santo te santifica. Portanto, você, minha irmã, que está sofrendo aí na sua casa, às vezes sendo até tratada com indiferença pelo seu marido, perceba que como você é uma crente legítima, como você é uma crente de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, você recebeu o dom da santificação. Então você vai se santificar cada vez mais. Não interessa o seu redor, as circunstâncias tão difíceis na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida de mãe, na sua vida de dona de casa, não interessa. O Senhor Jesus te garante a santificação de você ser uma santa em Cristo. Da mesma forma você, meu irmão, você é um santo do Senhor. Você mesmo achando que não é reconhecido pela sua família, você age com santidade, age com sabedoria, age com justiça, como diz aqui Paulo, porque Cristo já conquistou para nós isso. Santificação. É uma das bênçãos que nós recebemos do Senhor. Então nós já aprendemos que Romanos 8:30 nos fala da justificação. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Depois em Efésios capítulo 1, versículo 5, nós aprendemos que nós somos adotados. Nós somos filhos do Deus Altíssimo adotados. E agora, lendo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, nós aprendemos que nós somos santificados. Meus irmãos, nós somos... Olha que bênção que o chamamento eficaz nos traz nessa vida. Nós somos perdoados dos nossos pecados. Vou repetir, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Nós somos feitos filhos de Deus por adoção. E nós somos santificados, sim, nós somos santos. Nós somos santos do Senhor. E são poderes que nós recebemos pelo nosso chamamento eficaz. Nós temos que perceber que esses benefícios, que essas bênçãos, elas estão totalmente vinculadas à nossa vocação eficaz. Uma pessoa não eleita, uma pessoa não predestinada à salvação, ou seja, um ímpio não arrependido, um ímpio não atingido pela graça salvífica, ele não pode ter os seus pecados perdoados, porque nós sabemos que é o próprio Deus que diz como esse pecado será perdoado. Não existe obra humana que faça, que nos traga o perdão dos pecados, a não ser a obra de Cristo. É por isso que lá em Gênesis, quando Adão e Eva tentam cobrir a sua vergonha, o seu pecado, com folhas, Deus tira aquelas folhas, Deus sacrifica um animalzinho, tira o couro dele, a pele dele e cobre o homem, para mostrar para o homem que é Deus que nos cobre dos nossos pecados. Apontando para quê? Para o sacrifício perfeito, que seria feito na cruz. Então, meu amigo, você que ainda não se entregou a Cristo, não adianta o quanto de caridade você acha que vai fazer. Não adianta o quanto de coisas boas que você acha que está fazendo. Não adianta as milhares de novenas e missas e terços e ajoelhar no milho e chicotear sua costa e fazer coisas que nem bíblicas são. Você não vai ter seu pecado perdoado. Na realidade, está pecando mais ainda fazendo isso. O único que pode, que tem o poder de te purificar de todos os teus pecados, é o Senhor Jesus Cristo. Deus homem, homem Deus. Só Ele, o sacrifício dEle. Perceba, além dessas bênçãos estarem vinculadas à vocação eficaz, nós temos que entender que a vocação eficaz ou o chamamento eficaz, ele não pode falhar. Percebem? Por quê? Porque é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele não pode falhar. Vamos voltar lá para Romanos capítulo 8, versículo 30. E aqueles a quem ele predestinou, ele justificou. E aqueles a quem justificou. Não, perdão. E aqueles a quem ele predestinou, ele chamou. E aqueles a quem ele chamou, ele justificou. E aqueles a quem ele justificou, ele glorificou. Então, uma obra perfeita, completa. A perseverança dos santos. Nós aprendemos também que os benefícios que nós recebemos por conta desse chamamento eficaz são a justificação, a adoção e a santificação. Perceba que o pecador, ele tem um pai espiritual, que é Deus, por meio de seu relacionamento com Jesus Cristo. Então, nós, pecadores arrependidos, nós, predestinados à salvação, porque fomos eleitos pela graça de Deus, uma graça irresistível, que no momento adequado nos justifica, nos chama, nos justifica. Nós temos um Pai espiritual porque nós temos um relacionamento com Jesus Cristo. E o pecador tem um relacionamento com Cristo no que diz respeito à sua capacidade de viver como os cristãos devem viver. Então, o nosso relacionamento com Cristo advém por obra do Espírito Santo. Nós temos relacionamento com o Pai porque temos um relacionamento com o Filho. E nós temos um relacionamento com o Filho, perdão, porque nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, a fim de que nós possamos ter uma vida condizente com aquilo que nós estudamos, com aquilo que nós temos fé, com aquilo que nós lemos. O cristão deve viver como um cristão. Um cristão deve falar como um cristão. Um cristão deve pensar como um cristão. Um cristão deve agir como um cristão. Minha amiga, minha irmã, uma cristã deve se vestir como uma cristã. Eu digo isso especialmente para as mulheres, que são mais tendenciosas. Se bem que tem homem hoje que também está andando super apertado, mas a tendência natural do pecado da queda é a mulher nas vestimentas. Você tem que se vestir como uma cristã. Você tem que se vestir como uma cristã. Então não basta apenas nós termos um grande conhecimento teológico, não basta apenas nós termos um grande conhecimento bíblico, nós temos que viver. Foi isso que os puritanos fizeram. E é por isso que nós, do Ministério Cinco Solas, com muita alegria, temos os puritanos como os nossos pais espirituais, como os nossos heróis da fé. Porque os puritanos notaram que os reformados, antes do movimento puritano, tinham uma cabeça deste tamanho. Eram muito bons de teologia, não que isso fosse ruim, não, isso é muito bom. Eu estudo muito teologia, eu amo teologia e eu queria que você estudasse também. Mas os puritanos viram que eles tinham uma cabeça muito grande, mas o coraçãozinho estava desse tamanho. A começar na casa deles. Os puritanos disseram, não, nós temos que ter uma cabeça grande, mas um coração maior ainda. E esse coração que ele diz é a piedade, é de aplicar aquilo que você sabe do conhecimento de Deus na tua vida. Em amor, em misericórdia, em perdão. O autor do nosso livro aqui, que nós estamos usando como base para os nossos estudos, ele escreve um parágrafo aqui sobre qual deveria ser a nossa atitude para com esses três benefícios, ou seja, a nossa justificação, a nossa adoção e a nossa santificação. Ele fala assim, com respeito a esses benefícios, o cristão deve, letra A, ser dedicado na diligência para assegurar seu chamado, sua vocação e sua eleição. Letra B. Ser agradecido por ter sido justificado, adotado e estar em processo de santificação e mostrar sua gratidão, louvando a Deus e servindo. E letra C, estar aguardando com alegria o dia em que, pela sua graça, o Senhor será glorificado, sabendo que tal é a esperança daqueles que foram predestinados, chamados e justificados. Então, resumindo, o que o Dr. Van Horn nos ensina aqui é que a nossa atitude em vista a essas três grandes bênçãos que decorrem do nosso chamamento eficaz, que são a justificação, a adoção e a santificação, é que nós temos que ser diligentes. Em quê? Em assegurarmos o nosso cristianismo genuíno. Mas o que é isso, irmão Eduardo? É simples. Nós temos que ser diligentes em assegurarmos, em agarrarmos com unhas, mãos e dentes e força a nossa salvação. Ainda que nós saibamos que não depende de nós, mas nós temos que nos agarrar. Vou dar um exemplo. A minha esposa sempre fala no grupo de mulheres e do discipulado dos Cinco Solas que quando você não quer orar, é aí que você tem que orar mesmo. Quando você não quer ler a Bíblia, é aí que você tem que ler mesmo. Quando você não quer fazer a obra de Deus, é aí que você faz mesmo, você luta. É a mesma coisa que Jacó fez com aquele anjo. Você acha que foi fácil para Jacó lutar com Deus? Ele ficou coxo. A luta foi tão terrível que ele ficou aleijado o resto da vida dele todinho. Mas ele lutou com Deus. Isso aponta para a nossa luta espiritual. Poxa, eu não quero orar, mas eu vou orar. Ah, não, eu não quero me ajoelhar, mas eu vou me ajoelhar. Ah, não, eu não quero ler a Bíblia, mas eu vou ler dois capítulos hoje. Ah, mas eu não quero falar de Cristo. Ah, mas agora que eu vou falar mesmo. É a luta que o crente tem. Isso significa nos dedicarmos com diligência para agarrarmos a nossa vocação eficaz, o nosso chamado, a nossa eleição. A segunda atitude que o Van Horn nos ensina é que nós sejamos agradecidos. Nós não devemos ser soberbos. Nós não devemos ser como aquele judeu que Jesus falou, que na sinagoga ia lá para frente. Veja, não que lá para frente da igreja seja errado. Eu, por exemplo, amo estar nas primeiras cadeiras da igreja porque eu posso enxergar melhor, porque eu posso ouvir melhor, porque eu não fico... nada me chama atenção. Quando eu fico lá atrás da igreja, aí às vezes alguém mexe e chama atenção. Quando eu estou logo na frente, eu estou vendo o pastor pregando ali. O que acontece atrás de mim, eu não estou nem observando. Só estou vendo ali a pregação. Entende? Mas quando Jesus fala daquele judeu que está lá na frente da sinagoga, de pé, de mão levantada e falando alto, graças te dou, porque eu não sou que nem... Aí aponta para o pobre do publicano. Que nem esse publicano, pecador, miserável. Porque eu dou meu dízimo e ele não dá. Então não é isso. Jesus está falando aqui daquela pessoa soberba, arrogante. Então, a atitude que nós temos que ter por essas três grandes bênçãos, a nossa justificação, a nossa adoção e a nossa santificação, que decorrem do nosso chamamento eficaz, uma atitude é o agradecimento, sermos agradecidos. E gente, quem é agradecido é humilde. Você já notou quando a gente recebe alguma coisa de alguém, automaticamente, e nós gostamos, a gente fica agradecido, a gente fica mais humilde com aquela pessoa? Da mesma forma, olha que presente nós recebemos de Deus. Então nós não podemos ser soberbos. Cristão não pode ser soberbo. E como eu luto muito contra isso, como nós temos que lutar contra isso. Se nós seguimos o que a Bíblia diz, é Paulo que nos ensina, tratando o próximo, o nosso irmão, como se fosse superior a nós. Sabe aquela pessoa na igreja que você acha que é mais simplesinha? Tanto fora da igreja, na vida comum, quanto dentro da igreja, quando você se dirigir a ele, no seu coração, com sinceridade, haja como se ele fosse superior a você, como se ele fosse uma pessoa que você considera superior. Haja assim, porque a Bíblia nos ensina a fazer isso. E a Bíblia não está errada. E se você for agradecido realmente a Deus, você não vai ser soberbo. Você vai ser muito grato ao Senhor. E a terceira e última atitude que o Dr. Van Horn nos ensina a termos para com esses presentes que nós recebemos é que nós estejamos aguardando com alegria. Aguardando com alegria a volta de Cristo. Hoje em dia eu vejo muito crente aguardar a volta de Cristo com dente assim: ai, eu quero que Cristo volte, eu quero que ele me vingue. Não é assim, gente. A palavra de Deus nos ensina que temos que aguardar Cristo com alegria. Ah, Senhor, o Senhor será glorificado, o Senhor vai fazer justiça, o Senhor vai pegar a tua igreja, o Senhor vai nos dar refrigério, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É nesse sentido que nós temos que aguardar com alegria a glorificação do Senhor. Sabe por quê? Porque a glorificação do Senhor é a conclusão do nosso processo de santificação. Porque também nós teremos um corpo glorificado. Já pensou, meu irmão? Não queira ser glorificado aqui nessa terra. Sabe por quê? Você, minha irmã, por mais linda e bela que você possa ser, a idade vai chegar para você. Você, meu irmão, por mais forte, musculoso e ágil, barriga definida que você tenha, você vai ser carcomido pelo tempo. Sabe, você vai ter um bando de pelanca, teu cabelo vai ficar caindo. Você não vai ter, às vezes, nem força para se levantar numa cadeira. Então, não procure a glorificação nesta vida. Tenha alegria que um dia você vai ser glorificado na Nova Jerusalém. Lá sim. Lá sim você vai ter um corpo perfeito. Eu não estou dizendo aqui para ninguém não cuidar do seu corpo. A pessoa pode e deve cuidar do seu corpo, mas sem idolatrá-lo. Mas sem querer uma glória para este momento agora. A gente espera a glória na Nova Jerusalém, onde todos nós seremos fortes, seremos jovens, seremos bonitos, seremos lindos, seremos valorosos, corajosos, saudáveis, perfeitos, todos nós. E o mais bacana, diferentemente de uma academia que às vezes todo mundo está bonito, está sarado, está forte, mas se você pudesse olhar o coração, todo mundo podre. Todo mundo podre. No céu, na Nova Jerusalém, todo mundo vai estar perfeito fisicamente, mas vai estar todo mundo santo espiritualmente, sem nenhum pecado. Então, eu me recordo das palavras de Cristo. Não ajuntem para vós tesouros aqui nesta terra. E tesouro eu coloco em qualquer coisa, inclusive sua aparência física, onde a traça corrói e onde o ladrão rouba e onde o tempo leva também. Mas acumuleis para vós tesouro nos céus, onde nem a traça corrói, onde nem o ladrão pode roubar. Bem como nós aprendemos, onde teremos nenhuma preocupação com o tempo, porque nós teremos a eternidade diante de nós em perfeição. Então, meus amados, nós podemos responder agora. Você é melhor do que eu. A pergunta que nós estudamos hoje na aula de número 32. Que bênçãos gozam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? Resposta. Aqueles que são eficazmente chamados gozam nesta vida da justificação, adoção e santificação e das diversas bênçãos que acompanham estas graças ou delas procedem. Eu vou falar devagarzinho para você anotar. Aqueles que são eficazmente chamados gozam. Aqueles que são eficazmente chamados gozam nesta vida da justificação, adoção e santificação e das diversas bênçãos que acompanham estas graças ou delas procedem. Graças a Deus, que maravilha! Meus amados, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse ensino. Graças te damos, Senhor, porque tu escondeste essas coisas dos grandes, dos poderosos, dos soberbos, daqueles que se acham plenos, perfeitos, cheios de sabedoria, daqueles que se acham santos, cheios de bondade, muita gente, muita pessoa, e tu revelastes isso aos teus pequeninos, que realmente entendem que são pecadores, miseráveis, que não tem para onde correr, não tem a quem buscar, só tem a Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas bênçãos que decorrem, não dos nossos méritos, mas do nosso chamamento eficaz, que nós sabemos que não dependeu nem de nós, foi graça do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela nossa justificação. Muito obrigado, Senhor. Ó, meu Deus, obrigado. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Te pedimos que o Senhor seja sempre conosco. Nos coloca arrependimento nos nossos corações todos os dias. Nós te agradecemos, Senhor, também por termos sido feitos teus filhos adotivos pela adoção. Nós estávamos como ovelha desgarrada, sem pastor. E o Senhor não só nos trouxe como servos, mas nos tornou teus filhos adotivos, teus herdeiros. Ó, que alegria, Senhor. Obrigado pela santificação que não vem de nós também. Obrigado porque todos os dias, Senhor, todos os dias a vida do crente é renovada e o Senhor conserta aos poucos aquilo que tem que ser consertado no nosso coração. Ó Senhor, a começar de mim, quebra corações, como diz aquela música. Santifica nossas vidas, santifica os nossos lábios, Senhor, os nossos olhos, para não olharmos para as carnalidades, a nossa boca, para não pronunciarmos coisas ruins, feias, más, para que nós possamos ser pessoas gentis, pessoas que levem, que sejam sal da terra e luz do mundo de verdade, a começar nos nossos lares, Senhor, com as nossas esposas, com os nossos filhos e filhas, que o nosso cônjuge possa achar, possa ver na nossa vida Cristo, que o nosso cônjuge possa olhar para nós, poxa, não existe pessoa mais gentil, mais amorosa do que a minha esposa, do que o meu marido. Olha como ela parece Cristo. Que nossos filhos possam olhar para nós, que possam ter segurança, que assim como nós, que éramos pecadores, o Senhor cuidou de nós. Quando nós vivíamos em pecado, o Senhor cuidou de nós, Senhor. Naqueles ambientes mais horríveis, falando palavras terríveis, blasfemando contra o Teu nome, mas ainda assim, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor estava cuidando de nós. Naquele local onde nós estávamos pecando, o Senhor estava cuidando de nós para nos trazer para onde nós estamos hoje. Que nós possamos ser assim com nossos filhos também. Às vezes, aquele filho desviado, que nós nos irritamos, que nós às vezes temos palavras de maldição para os nossos filhos, não, Senhor. Converte nossos corações para que nós possamos agir como Tu agiu conosco. Enquanto todos olhavam para nós e nos chamavam de tudo que não prestava, de pecadores, de bêbados, de prostitutos, de roubadores, de assassinos, de adúlteros, Tu olhavas para nós e nos chamava, Tu és minha, Tu és meu. Nos dá o Teu coração, Senhor, para que nós possamos olhar para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos irmãos em Cristo Jesus, como Tu nos olhaste. E para que nós também possamos olhar para as pessoas que estão no pecado, Senhor, nas trevas, que nós possamos olhar com misericórdia, porque o juízo é Tu que fazes de condenação. A nós nos cabe pregar o Evangelho, falar do Evangelho, e sim, o Evangelho fala de inferno, o Evangelho fala de pecado, o Evangelho fala de justo juízo, o Evangelho fala coisas duras, mas que nós possamos ser um vaso para apresentar também a essas pessoas graça, amor, misericórdia, gentileza. Porque o Senhor Jesus nos ensinou que nós seríamos conhecidos não pelo nosso curso de teologia, não pelo nosso doutorado, mestrado, graduação, não pela nossa capacidade de entender o grego ou o hebraico, mas nós seremos conhecidos pelo amor com que nós nos amamos uns aos outros. Então nos ajuda, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aluno e aluna deste nosso curso, vamos aos spoilers. Nós aprendemos hoje 3 bênçãos que nós recebemos imediatamente quando nós somos eficazmente chamados. A justificação, a adoção e a santificação. No nosso próximo episódio, na nossa 33ª aula, nós aprenderemos o que é justificação. Olha que coisa legal! Nós aprenderemos o que é justificação. E depois, na 34ª aula, nós aprenderemos o que é adoção. E na 35ª aula, nós aprenderemos o que é santificação. Que coisa, hein? Maravilhosa! Louvamos a Deus pela didática e pela sistemática que esses escritores do breve Catecismo de Westminster trouxeram para nós. Até a próxima aula e fique com Deus.